Notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A mulher que foi resgatada sem vida da Albufeira de Castelo de Bode na tarde desta quarta-feira residia em Abrantes. A indicação já foi confirmada à ERTE, sendo que está em causa uma pessoa que tinha 47 anos de idade, tal como a nossa redação avançou em tempo oportuno. O corpo estava do lado do chamado Pardão da Barragem, já na freguesia de Martinchel. Foi necessário a intervenção dos meios aquáticos dos bombeiros abrantinos para resgatar o corpo da água, numa operação que mobilizou cerca de 2 dezenas de profissionais, dentre os quais a Guarda Nacional Republicana, que tomou conta desta ocorrência. Foram detectadas mais 10 infecções Covid-19 em Tomar no decurso das últimas 24 horas, indicador que confirma uma tendência preocupante e que coloca mesmo o concelho como o segundo pior do distrito de Santarém em termos de contágios em curso, 66, igualado com Torres Novas, apenas 2 de Orém. Ainda segundo recente atualização da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, há 47 pessoas na chamada vigilância ativa, ou seja, tiveram contacto com casos confirmados. Já ao nível da incidência cumulativa, Tomar tem 192,7 casos por 100 mil habitantes, bem acima da barreira dos 120, que poderá obrigar à aplicação de medidas restritivas, assim o Governo decida no Conselho de Ministros desta quinta-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Continua sem haver registro para infecções Covid-19 nas crianças que frequentam o ATL do Jardim de Infância Raul Lopes, que encerrou na última terça-feira devido a um caso confirmado numa funcionária. Está em causa uma estrutura situada em Tomar. Tal como a ERTE se adiantou, em tempo oportuno, crianças e colaboradoras estão agora sujeitas a isolamento profilático, neste caso até 5 de agosto, uma medida que se mantém ativa, mesmo apesar de os testes realizados terem sido negativos. Por aquilo que a nossa redação apurou, entretanto, haverá uma segunda ronda de exames, neste caso a partir do 10º dia de isolamento. Aliás, o número de pessoas em vigilância no Conselho de Tomar, no total de 47, segundo uma recente atualização da Unidade de Saúde Pública, explica-se em grande parte com este processo relacionado com o ATL do JI Raul Lopes.
Rádio Air, informação.
As últimas 24 horas resultaram em mais 51 infecções Covid-19 no Médio Tejo, numa tendência de veras preocupante e que apenas deixou de fora o Conselho de Mação neste recente boletim da Unidade de Saúde Pública. Desta forma, registro para mais 10 casos confirmados em Tomar e em Torres Novas, seguindo-se o entroncamento com 8, 7 em Abrantes, 6 em Alcanena e em Orém, e um em Constância, Ferreira do Zêzere, Sardual e Vila Nova da Barquinha. O Médio Tejo já contabiliza 13.843 contágios, 363 dos quais em curso. O número de altas não sofreu alterações, 13.096, assim como os óbitos associados à doença, num trágico total de 384. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de casos ativos, num total de 68, seguindo-se Tomar e Torres Novas, ambos com 66. Entre os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 3.222 infecções, 3.070 recuperações, 84 óbitos, 68 infecções ativas. Tomar 2.645 casos, 2.522 recuperados, 56 óbitos, 66 infecções ativas. Torres Novas com 2.133 casos, 2.005 recuperados, 61 mortes, 66 infecções ativas. Abrantes, 1.716 infectados, 1.603 estão curados, 69 mortes, 47 infecções ativas. Entroncamento com 1.208 infecções, 1.135 recuperados, 23 mortes, 50 infecções ativas. Alcanena, 1.095 casos, 1.037 recuperações, 40 vítimas mortais, 18 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 629 casos, 601 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 10 infecções ativas. Mação, 450 infecções, 434 recuperados, 16 óbitos, não têm infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 291 casos, 279 dos quais dados como curados, 9 mortes, 3 infecções ativas. Constância, 248 infecções, 219 das quais recuperadas, 4 mortes, 25 infecções ativas. E Sardual, com 207 casos, 200 recuperados, 5 óbitos, 2 infecções ativas. A Lesíria do Tejo lamenta mais 2 mortes de pessoas que estavam infectadas com Covid-19. Estão em causa residentes no concelho do Cartacho e ainda em Salvaterra de Magos, sendo que o número de óbitos associados à doença na citada região já se cifra em trágicos 398. O concelho de Santarém tem sentido o impacto mais negativo, com 152 vítimas, seguindo-se Coruj, com 66, e Rio Maior, com 52. Nesta altura, segundo recente atualização do agrupamento de centros de saúde, há 262 infecções ativas, 85 das quais em Santarém, 50 em Rio Maior e 49 no Cartacho, que são os territórios que lideram esta lista indesejada. Convém acrescentar que 273 pessoas estão sob vigilância ativa, uma vez que tiveram contacto direto com casos confirmados. Já são conhecidos os resultados preliminares do Censo 2021 e o cenário é o esperado, mas nem por isso positivo no que ao Médio Tejo diz respeito. Todos os concelhos que fazem parte da região perderam população. Tomar, por exemplo, teve uma queda expressiva de 10,4%, ou seja, de 40.677 habitantes em 2011, ficou agora com 36.444, numa perda de 4.233 pessoas. Esta diminuição também se reflete noutros indicadores em avaliação, casos dos alojamentos com menos 1,4%. Da atual população, 19.367 são mulheres, enquanto há 17.077 homens. Pelo Médio Tejo, refere-se que o entroncamento foi assim o que menos sofreu com a fuga de residentes, num total de menos 0,3%, comparando com a realidade de 2011, altura em que tinha 20.206 pessoas no concelho, agora tem 20.140. Abrantes e Mação foram os concelhos que mais perderam residentes, num total de 12,6%. No primeiro caso, houve uma descida de 39.325 para 34.300 51. No segundo foi de 7.388 para 6.417. Cerdoal também sofreu na pele com fuga populacional, num registro de 10,5%, de 3.939 habitantes passou para 3.526, seguindo-se nesta tendência indesejada Alcanena, com uma descida de 10%, tinha 13.868 habitantes e agora tem 12.478. De resto, Ferreira do Zêzere perdeu 9,5%, de 8.619 passou para 7.803, Sertã caiu 7,1%, de 15.880 passou para 14.748, Torres Novas perdeu 7%, de 36.717 para 34.149 habitantes, em Constância há menos 6,3% de residentes, 4.056 para 3.801, Vila de Rei perdeu 5,1%, de 3.452 para 3.276, Vila Nova da Barquinha caiu 3,9%, de 7.322 para 7.035 e Orém perdeu 3% da população que tinha em 2011, de 45.940, passou para 44.576 pessoas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A judoca tomarense Patrícia Sampaio caiu de pé na participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. Na madrugada da manhã desta quinta-feira, a atleta da Sociedade Filarmónica Gualdim Paes começou por vencer o primeiro combate diante da venezuelana Karen León. Seguiu-se a alemã Ana Maria Wagner, campeã mundial em título na categoria dos menos 78 quilos. A germânica acabou por vencer a 1 minuto e 45 segundos do final, graças a um ippon. Patrícia Sampaio, de 22 anos, ficou então no grupo das nonas classificadas, uma prestação digna de elogios nesta sua primeira experiência olímpica. Importa recordar uma entrevista de Patrícia Sampaio à Hertz, precisamente dias antes da ida para Tóquio. Na altura, a judoca tomarense já apontava para perto da posição que acabou por alcançar.
Mas também não gosto muito de definir um objetivo de uma classificação, porque quando eu vou para uma competição é sempre a pensar em ganhar, não é? Acho que se não for com esse pensamento não vale a pena ir. E acho também que a exigência é o que nos vai levar à excelência, por isso eu exijo, entre aspas, sempre mais de mim e o melhor. Portanto, eu tenho, quando faz essa pergunta, eu tenho respondido que ficaria contente de estar no bloco de dos finais. Que eu penso que funciona como no Campeonato do Mundo, ou seja, a partir do sétimo lugar, está-se num bloco de finais. Seria um bom resultado, mas eu sei que se conseguir atingir esse objetivo, vou ficar triste na mesma porque vou querer mais. Portanto, acho que O meu objetivo concretamente é chegar lá, sentir-me bem a competir, porque tenho competido muito pouco e é aquilo que eu mais gosto no judo. É sentir-me bem, conseguir realizar aquilo que tenho trabalhado, principalmente, e sentir-me feliz, porque fazer o judo faz-me muito feliz, eu apercebi ainda mais disso quando estive a fazer. Portanto, acho que principalmente vai ser isso, e depois, claro, ter o melhor resultado possível, porque é para isso que eu treino todos os dias.
Autárquica 2021. Os candidatos. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
O Chega apresentou Bruno Graça e Luís Belo como os números 5 e 6 da lista concorrente à Câmara de Tomar nas eleições autárquicas de setembro próximo. São assim mais dois nomes que se juntam aos já tornados públicos, casos de Nuno Godinho, cabeça de lista, Vera Ribeiro, Nuno Lima e Olga Marques. A apresentação dos dois novos elementos é feita em comunicado enviado para a nossa redação. Bruno Graça, de 39 anos, desempenha atualmente a função de IT Manager numa empresa de serviços em Tomar. É descendente de tomarenses e um apaixonado por Tomar. Após anos de vida profissional em Lisboa, também ele conseguiu mudar-se para Tomar, para junto dos seus familiares, em Sem Soldos e Passo da Comenda. Já Luís Belo, de 47 anos, é residente no Suímo, Sabaxeira, e desempenha funções de desenhador projetista.
Autárquicas 2021 São Neã.
Uma boa notícia para todos os torrejanos. Foi desta forma que Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, deu conta de um projeto que está em marcha e que visa a edificação de 60 apartamentos na zona envolvente ao McDonald's. O autarca disse mesmo que este investimento é uma mensagem para os jovens do concelho e fora dele que pretendam alugar ou adquirir habitação.
Mas é uma boa notícia, quero acreditar que sim, para todos os torrejanos, porque está a ser elaborado e está praticamente o processo concluído, que na zona do McDonald's, no espaço onde está a casa das Tandes do Leitão e todo o espaço que está aí da antiga ou da IP Acneri, que há um projeto com pernas para andar e que vai ser implementado para 60 apartamentos. Onde é que eu quero chegar? E sem demagogia, é que não tem a ver com toda a informação que a vereadora Helena precisa, mas sobretudo uma mensagem, e sobretudo aos jovens de Torres Novas e fora de Torres Novas, que quando se diz que vai haver, que está a haver falta de apartamentos em Torres Novas, há esta componente, assim como da casa que estava abandonada em ruínas degradáveis a caminho do hospital, foi adquirida, está praticamente pronta e pronta para ser vendida ou alugada, seja como for. Aproveito o momento também para dar estas duas novidades que são importantes para Torres Novas e sinal de que alguém acha que continua a merecer fazer investimentos na nossa cidade.
O Castelo e Passo dos Condes de Orange já reabriram ao público após as obras de reabilitação a que foram submetidos. Depois de um período de 2 anos encerrados, estas estruturas reabrem, disponibilizando até dia 1 de agosto uma programação cultural de música, performance e atividades de acesso gratuito. Estava prevista, recorde-se, a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mas por razões que não foram adiantadas, essa inauguração oficial ficou sem efeito e foi adiada para data ainda a definir. Entretanto, sublinha-se que o Castelo dispõe também de um serviço de visitas guiadas que estão disponíveis de terça-feira a domingo às 10h30, 12h, 14h30 e 16h. Para tal, será necessária inscrição prévia que poderá ser feita no local pelo contacto 964-169-726, das 10 às 18 horas, de terça a domingo, ou pelo endereço eletrónico museu@cm.orem.pt. Esta atividade cumpre todas as diretrizes de controle da pandemia da Covid-19 definidas pela Direção-Geral da Saúde, que, pelo que, entre outras medidas, a constituição dos grupos está limitada a 10 pessoas. Adianta um esclarecimento da autarquia oriense.
Rádio Air, informação.
A Escola de Condução Nova Tomar, situada na Avenida General Norton de Matos, tem nova gerência. A ERTE foi conhecer de perto esta recente realidade, neste caso junto da equipa que está agora à frente dos destinos do estabelecimento, a começar pela proprietária Ieda Silva, que garante um trabalho diário a pensar nos alunos e uma formação com rigor e excelência.
Quis dar uma guinada na minha vida profissional e surgiu a oportunidade de interagir nesse segmento. Também fui agraciada por ter aqui na escola já um staff bastante capacitado. Então isso também criou um entusiasmo, visto que nós temos aqui uma metodologia bastante interessante, né, de ensino. O responsável por isso é o Sr. Carlos Rolo. E então temos feito aqui um trabalho no sentido de ir ao encontro com as necessidades dos alunos jovens e não só. Uma abordagem mais dinâmica, com alguma leveza, não é? Mas num sentido também pedagógico, para incrementar um bocadinho a vontade do aprendizado. Então, acho que conseguimos reunir isso, e nesse caso, o nosso propósito é realmente dar continuidade para que haja aqui uma formação com rigor e excelência na região. Tomar, porque todo Portugal, não é? É bonito. E Tomar realmente foi uma bela surpresa. O fato de ser uma cidade com uma população bastante diversificada, não é? Estrangeiros e, nomeadamente, muito jovens, me fez realmente criar um entusiasmo extra por esse projeto. Como eu disse inicialmente, a ideia aqui é fazer uma abordagem dinâmica, não é? Pronto, mas prezando sempre pelo rigor do ensino. E acho que temos as ferramentas e temos as pessoas capacitadas para isso.
Carlos Rolo, o instrutor, congratulou-se com o nível de sucesso da escola de condução, situando-o entre os 90% a 95%, referindo mesmo que o atual contexto pandémico não interferiu na interação com os alunos.
Em relação ao sucesso da nossa escola de condução, a pandemia não veio prejudicar qualquer... não interferiu no sucesso da aprendizagem dos alunos, porque nós temos um nível de sucesso acima dos 90% a 95%. Portanto, é um ponto de referência que a pandemia não veio sequer influenciar, porque continuam os alunos com muitas aprovações e tem sido um êxito para a escola.
A Gudmarte já chegou a Orem. A inauguração oficial decorreu nesta quarta-feira. Está em causa um espaço com cerca de 1.900 metros quadrados, com comércio de vestuário, calçado, acessório de moda, produtos de beleza, decoração, ferramentas, brinquedos e muitos outros artigos. A Gudmarte está localizada na Estrada Nacional 113, ao lado do Intermarché. A ERTE marcou presença na inauguração e falou com Shen Sheng Bin, proprietário, que não escondeu a satisfação por esta abertura, assegurando a diversidade e qualidade dos produtos que estão ao dispor dos clientes.
Calçado, roupa e coisa de cerimônia, né? É tudo, tem tudo. De ferramentas, cortinas, assim, tem todas as coisas para...
Por que em Orem?
Está aqui, eu tinha minha cliente, antes estava aqui os 5 anos, esteve aqui de tempo antes da Audi, ainda agora mudava para aqui, na loja, e fazer a loja bonita para nossos clientes virem cá, vêm comprar. E está aqui, o pessoal está muito boa, eu gosto de estar aqui na Holanda também. Está aqui o baixo, eu tenho 1.400 metros, e em cima de piso, para roupas. E temos 450 metros-graus. Em total são 1.450 metros-graus. É muito bom, nós gostamos de aqui ao trabalhar e depois ir bom para o cliente e vai e comprar. Horário de trabalho são de abrir-nos vai para dia de 9 à noite de 8 horas.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.